Estamos no ar com o T-Health Podcast. Esse é o nosso espaço para uma conversa sobre negócios, carreira, networking e experiência com altos executivos na indústria de saúde. O T-Health Podcast é patrocinado pela T-Health Consultoria, uma consultoria de gestão estratégica especializada na indústria de saúde. Eu sou o Todeschini, diretor executivo e comercial da T-Health, e hoje a gente tem aqui mais um excelente bate-papo com um convidado muito importante. O objetivo do T-Health Podcast é trazer insights, compartilhar ideias, aprendizados práticos de vivências dos executivos do ecossistema da saúde. E para a nossa conversa de hoje, nós temos a satisfação de trazer o Leonardo Moraes, o Léo, atual General Manager Brasil da Zimmer Biomet, uma empresa líder mundial em tecnologia médica, de produtos inovadores e conjunto de tecnologias digitais e robóticas que são integradas para potencializar dados, análise de dados e inteligência artificial na saúde da população brasileira e mundial. Só para vocês saberem, pessoal, Zimmer foi fundada em 1927, ela é sediada em Varsóvia e a Zimmer Biomet tem operações em mais de 25 países e vendas em mais de 100 países. O Léo, Leonardo, está aqui com a gente, tem passagens também como gerente de qualidade, gerente distrital, gerência nacional, diretor de marketing e vendas na Technicare e hoje, como eu falei antes, General Manager Brasil da Zimmer Biomet. Léo, um grande prazer ter você aqui com a gente no T-Health Podcast. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite para o episódio de hoje. Tenho certeza que você vai poder contribuir muito para todos que estão nos ouvindo aqui.
Obrigado, Todeschini. Primeiro, eu quero agradecer, obviamente, esse grande convite. Me sinto muito honrado. Tantos nomes de enorme aceitação e sucesso nacional. Me sinto lisonjeado em poder contribuir aí com a missão e com a visão que a T-Health Podcast tem, que é dividir aí um pouco dos aspectos positivos, né, e negativos também de aprendizados aí ao longo da minha carreira. Obrigado.
Que isso, Léo. Para nós aqui é uma honra e trazer também executivos jovens, assim como você, que tem uma história de carreira ascendente. Né? A gente vê muitos executivos que começam diretamente lá de cima, bem contratados pelas universidades lá fora, e você não. Você é uma pessoa que construiu, né, uma carreira ali desde o início, nas bases e tal, onde está hoje, então é super, super legal te ouvir. Agora, falando um pouquinho não do Leonardo Moraes, né? Vou te chamar do Léo, né? O Léo como pessoa. Fala um pouquinho pra gente, pros nossos convidados que estão nos ouvindo agora. Quem é o Léo?
O Léo é uma pessoa, Leonardo Moraes, né? Nasci na cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Pelo nasci, né? Já dá para ter certeza qual é a minha origem, né? Uhum. Sou casado já há 11 anos com a Andréia. Sou pai da Lara, de 9 anos. Uma linda, uma graça. Me derreto todo por ela. E o meu filho, Arthur, que também já me identificam, né? A minha origem, pelo nome dele, sempre me apresento. Flamenguista roxo e apaixonado por futebol. Eu moro em São Paulo já há quase 6 anos. Já tive uma outra passagem por São Paulo, então já estou mais de um terço da minha vida profissional morando em São Paulo.
Já é paulista?
Sou paulista, é. Eu desde que morava no Rio, já me chamavam de o mais paulista dos cariocas. Eu sou um pouco chato com horário, com questões de se vestir, estou tentando me modernizar nesses aspectos, ser mais flexível, mas ainda tenho essa característica paulista. Sou graduado na UERJ, engenheiro, e curioso, porque engenheiro de telecomunicações. Nunca tive uma atuação veemente, porque sempre quis vir para esse lado do negócio, de gestão. Assim que me formei, botei minha cabeça e falei, gente, eu quero ser o cara melhor formado, exatamente pela história que você falou, de vir de baixo. Eu queria ter essa formação muito completa. E aí tive a oportunidade de fazer 3 MBAs ao longo da minha vida, depois um curso internacional em Harvard, para exatamente me colocar no mesmo degrau aí dos outros executivos. A minha vida é uma vida simples, uma família humilde, avós muito humildes, com dificuldades enormes, e eu sempre tive, acho que desde que nasci, essa vontade de vencer, sabe? Eu lembro que desde 18 anos eu brincava, um dia eu vou ser presidente de uma empresa. E assim, como hobbies, eu acho que meu hobby principal hoje é brincar com meus filhos. Sempre que eu chego em casa de uma viagem, às vezes cansado, os meus filhos já estão me esperando para brincar. Então, meu tempo livre é para isso, adoro atividade, corrida, futebol, coisas simples, mas sou muito brincalhão e muito transparente, assim, nas minhas palavras. Esse é o Léo.
Muito muito legal, Léo, você falar isso. Particularmente tem tudo a ver comigo também. Os filhos são uma forma onde eu me reenergizo depois de tanto trabalho, correria, pressão.
Isso mesmo.
E sem dúvida nenhuma é um pilar importante, né, para quem de fato quer seguir uma vida bem fundamentada. E com certeza a família faz toda a diferença, né? Faz toda, exato, a diferença para o executivo diante de tudo aquilo que ele vive no dia a dia. E em termos de carreira, Léo, tá pensando aqui, né? Você é um executivo jovem, é um executivo, como a gente falou antes ali, você não veio direto de cima. Eu já conheci executivos que vieram, né, contratados de universidades fora, e daí vem pro Brasil, enfim, mesmo sendo brasileiro, estudando lá fora, como você também estudou lá. Mas você começou, né, os passinhos mais naturais, assim como eu, né, na minha carreira, né, venda, gerente distrital, gerente nacional, né, head, diretor e tal, até chegar a GM. Passou pelo mercado de distribuição, que não é muito comum a gente ver casos de sucesso, mas também casos de insucesso. De executivo que sai da distribuição, vai para a indústria fabricante e vice-versa. Brevemente, assim, como é que foram essas suas passagens e como é que você chegou até aí como GM?
É difícil olhar para trás e você não consegue nem, às vezes, entender, né? As conexões vão acontecendo e depois de um longo tempo você consegue ver os mais acertos, né? Os maiores acertos. Eu comecei numa empresa chamada EDS, de dados, depois passei pela Souza Cruz, olha que ironia do destino, né? Eu trabalhava numa empresa que vendia cigarros e hoje, há 22 anos atuando na área de saúde, eu acordo todo dia com um propósito muito maior do que eu podia ter antes, sabe? Eu acordo pensando nas pessoas que eu impacto, nas pessoas, nas famílias, nos familiares das pessoas que a gente está impactando, dos pacientes. Então é muito gratificante você trabalhar nessa área. Entrei nessa área de distribuição, como você falou, ainda ligado a uma questão de gestão, certificação, qualidade. Isso me encurtou alguns caminhos dentro dessa área, sabe? Porque uma das grandes complexidades da área de saúde é a parte de distribuição, de logística, e eu comecei por aí, formatando, entendendo essa dificuldade, o que me deu esse lado um pouco mais complacente, um pouco mais formatado, para vir para a área de vendas e marketing. Porque eu já entendi o impacto de uma ação na ponta e onde impactar, ou vice-versa, para poder tentar moldar e negociar com esses players internos, né?
Você foi entender a dor, né? Pelo que eu estou entendendo, você começou a primeiro entendendo a dor do ecossistema para ver onde você poderia se inserir, exato, com as suas capabilities, né?
Um dos grandes facilitadores que tive nessa carreira da área de saúde foi esse. Hoje, quando eu falo que entendo tudo de ISO, ninguém acredita, né? Mas eu lembro até os números da ISO em si, quais eram os títulos e pontos. Mas aí fiquei 12 anos, 13 anos na área de distribuição, empresas familiares, né, que esse mercado sempre foram nesse sentido, e também muito mais ágeis, né, do que multinacionais. Mas tinha aquela coisa do campo, né? Tá direto com o cliente, aquela agilidade necessária, um impacto direto de relacionamento e tudo mais. Depois, quando eu resolvi migrar, eu me preparei por 2 anos para migrar e eu tinha certeza que eu tinha espaço na multinacional. Quando eu falei pro diretor na época da Zimmer Biomet, ele disse: não, você não vai a lugar nenhum, você vai ficar por aqui. E eu tive a oportunidade de vir para a Zimmer Biomet, tinha acabado de acontecer essa fusão. Então cheguei e estava aquele mar de confusão, né? E estou aqui até hoje, 7 anos na Zimmer Biomet, que é uma empresa que entrega bastante valor ao mercado.
É excelente, Léo, e eu vejo que o processo, a gente até vai falar um pouquinho mais adiante em detalhes, mas o perfil de empresa da Zimmer, empresas que trabalham com tecnologia atrelada também à OPME, atrelada tecnologia atrelada a materiais médicos hospitalares, elas estão num processo de evolução a passos, nesse momento, mais rápidos do que o mundo farma passou lá atrás. A gente tem percebido isso, né? E com certeza é algo que desafia desafia o executivo. Ao mesmo tempo que desafia o executivo, traz os espinhos no meio do caminho. Ou seja, você vai ter que aprender trocando o pneu com o carro andando, né? E aí as pessoas olham, né, para um cara jovem, assim que nem você, pô, um cara jovem, executivo, GM de uma grande companhia, mas não consegue enxergar os espinhos que você passou. Vamos lá, isso é super importante. Do ponto de vista de aprendizados colecionados durante a jornada até se chegar como GM, o que fazer para chegar, mas principalmente o que não fazer para que você chegue lá e chegue bem, né?
Exato.
A gente vê também gente que chega, mas chega mal, né?
Exato. São tantas coisas, né, Todeschini? A gente pode enumerar muitas, né? Porque vão desde pequenos detalhes até grandes, né? Os espinhos ocorrem todos os dias, né? E você tem que saber dar valor para os espinhos corretos, né? Isso é uma das grandes coisas. Se você valorizar as pequenas coisas que acontecem, você não se desloca, você não sai daqueles pequenos pontos. Isso vai te causando uma formação ruim, né? Dentro de onde você está, até para você. Os espinhos são desde uma realocação de família, né? Como eu contei, essa mudança para São Paulo por duas vezes, uma sem família, mas de alguma forma isso impacta bastante. Você tem que ter esse cuidado para que isso não impacte a sua vida pessoal. Tudo precisa estar muito ajeitado. Às vezes a gente entende que, puxa, sou um cara de sucesso, mas você vai penalizar do outro lado se não houver um equilíbrio. Então eu diria que dentro dos espinhos e das coisas que precisam ser feitas é você equilibrar o seu lado pessoal, a sua hora, como a gente falou no início, de você respirar. Então, o meu jeito são com meus filhos, praticando atividade física. Como é que você encontra o seu, né? Então, cada um tem o seu e, de fato, você precisa ter isso também. Eu sempre me interessei por tudo, sabe? Tudo que passou na minha frente, eu lia. Então, hoje, até hoje, e eu leio tudo. Eu quero entender de tudo, eu quero ter uma formação completa. Isso faz com que eu possa dar um pitaco ou outro. O que não fazer em si, você quando vai crescendo na carreira, Todeschini, eu percebo que as pessoas vão se ilhando. Elas vão, seja por vaidade, seja porque de fato a liderança, né, tem uma RH que trabalha hoje comigo que ela diz: o líder, ele é sozinho. Muitas vezes ele procura entender as dores de todo mundo, procura buscar soluções para todo mundo, mas ele não se cuida, né? Não se trata. E hoje você vê os executivos se ilhando, seja porque eles estão se sentindo diferente, ou seja porque de fato é uma responsabilidade, ele está com estresse ou com uma demanda, então ele se ilha. Uma coisa que eu cheguei a fazer, e por isso eu trago para você, de que é uma coisa que você não deve fazer para chegar lá. Porque quanto mais se ilhar, o executivo se ilhar, ele vai se deixar sozinho, ele não vai ter sinergias, ele não vai ter contribuições, ele não vai ter gente ajudando ele nas soluções ou nesses espinhos que ele tiver, e de alguma forma ele acaba indo para um caminho sozinho. Quando eu cheguei, dando um exemplo clássico, quando eu virei GM, eu tinha só 2 anos de companhia, né? Além de jovem, 2 anos de companhia, uma companhia que queria destrinchar novos caminhos, novos modelos, e eu comecei a achar que eu era o dono daquela estratégia sozinho, que eu não deveria consensuar, que eu tinha que tomar as decisões um pouco mais sozinhas para ser mais ágeis, me colocando, quando estava sob pressão, me colocava sozinho, ao invés de discutir, de perguntar opiniões, de me abrir quando havia um sofrimento maior, né, um espinho maior. Então, de fato, o que eu aconselharia aqui, nesse nosso início de conversa, é que você não se ilhe, né, não se coloque sozinho. Traga para você as pessoas que você confia, as pessoas boas, e eu acho que você vai buscar caminhos.
Por outro lado, Léo, é natural, né? Que quanto mais você vá subindo, é natural que você vá ficando um pouco mais ilhado, porque a gente sabe, as informações demoram mais para chegar, tem coisa que não chega, né? Agora, para a pessoa não entrar num conflito, tipo assim, poxa, o pessoal parou de falar comigo, as coisas já não chegam mais como chegavam, eu não sei o que está acontecendo. Primeiro, entenda que esse processo é natural, mas agir passivamente quanto a isso, ou reativamente, como você acabou de aconselhar, que é o quê? Não seja dono da estratégia sozinho, envolva as pessoas, faça o possível para ter as pessoas mais perto, né, em tudo, porque sim. Aí sim você começa a trabalhar de uma forma mais integrada e não sozinho, mas muito menos sozinho, porque tem algumas decisões que
exato.
Não
vão. Claro,
você tem que passar por elas e faz parte da função, né?
Exatamente.
Agora, em termos de acerto, Léo, dentro dessa carreira como jovem, saindo da distribuição, galgando os passos naturais ali do executivo da indústria de saúde, chegando até GM, tem alguma coisa que você olha para trás e fala assim, poxa, nisso eu preciso reconhecer que eu realmente acertei. Nessa situação, eu tomei a decisão certa e isso me ajudou muito a chegar onde eu cheguei.
Uma coisa marcante para mim, Todeschini, e que parece um pouco de clichê, mas que de fato é um exemplo real, é você nunca ter medo de recomeçar ou de dar um passo atrás. Os executivos, como a gente está dizendo aqui, me incluo neles, a gente possui vaidades, né? Uhum. A gente mostra o nosso histórico, resultados, uhum. posição, é o que a gente uhum. conquistou, né? E é difícil, às vezes, você abandonar isso.
Uhum.
Como eu estava 12 anos nessa outra empresa, eu já tinha um reconhecimento, estava na minha zona de conforto e, de fato, salário, cargo. Eu falei, gente, preciso mudar, né? Eu estou em tempo de mudar, eu preciso reconstruir. Será que eu vou ser aceito numa multinacional, visto que eu venho de uma empresa familiar? É completamente diferente a velocidade, as políticas, o jeito de lidar. Será que eu vou bem? Será que... Então, me preparei para isso. E aí, o que eu trago como decisão foi não exatamente sair de um lado para o outro, mas, de fato, você, executivo, não ter medo de recomeçar. Às vezes, abandone a vaidade, abandone o cartão, o crachá, o status, e se prepare para aquilo, pense o que tem que fazer, baixa a cabeça, trabalha de novo, então dê um passo atrás, porque eu não ia conseguir fazer essa mudança de uma forma que eu não tivesse um passo atrás, uma queda, seja no status, seja na parte financeira. E hoje vejo que o fruto foi muito, muito bom. Eu não estaria aqui hoje se não tivesse recomeçado.
Você tocou num ponto super importante, Léo, e é uma coisa comum, é natural, né? Porque as grandes companhias, elas proporcionam uma série de coisas. E a gente sabe que você com um cartão pesado, naturalmente é tratado de um jeito no mercado, com um cartão mais leve, de uma empresa às vezes menor ou menos expoente, você é tratado de uma forma diferente. Isso mexe. Pessoas são pessoas. Mexe com o ego, mexe com tudo, né? E a gente vê hoje em dia muitos executivos sendo traídos e sucumbidos pelo ego, por dificuldade de reconhecer que errou, mesmo como líder máximo da organização. E às vezes aqueles que começam mal. Você mesmo falou, olha, eu me preparei para isso, né? Eu entendi que não, você preparou a sua cabeça para isso.
Sim.
Então, sem dúvida nenhuma, é algo muito importante para que a pessoa não se perca já no início, comece com o pé errado, né? Independente do seu direito ou esquerdo.
Você não vai ter a mesma resposta em todas as situações, seja até dentro da mesma empresa que você atua, uma mudança seja de território, seja de função, seja de escopo, você precisa se preparar e ter um mindset focado para aquilo, né?
E a questão também, dias atrás eu estava entrevistando um outro GM no T-Health Podcast e a gente levantou esse ponto, né? E também, e se não tiver resposta? Qual que é o problema?
Exato.
Qual que é o problema de falar, não, eu não tenho essa resposta? Eu confesso para você, na minha trajetória, eu passei por alguns momentos que eu achava que eu tinha que ter resposta para tudo. E muitas vezes isso é um erro, eu aprendi com isso, sabe? Mas aprendi na dor. Muitas vezes, na ânsia de não mostrar que eu não sabia a resposta, eu respondi aquilo que eu achava. E algumas vezes eu tive que voltar atrás e passar vergonha,
sim.
né? Mas tive que voltar atrás. E isso me fez aprender a responder em determinadas situações da seguinte forma: olha, eu não tenho essa resposta, não sei te dizer, mas eu vou buscar e vou te trazer.
Sim.
Ou seja, não tem problema, né?
É isso.
Não é obrigado a saber tudo, mas tendo a humildade para você admitir isso e buscar e descobrir, eu não preciso saber tudo, eu preciso saber quem sabe, preciso trazer a resposta certa. Mas esse modelo mental é importante. E às vezes as pessoas também são acometidas da ansiedade, né? Porque eu preciso saber tudo, eu preciso ter todas as respostas e eu tenho que responder porque eu preciso mostrar que eu sei, né? E aí a pessoa começa a se enrolar nela mesmo.
Fica ruim.
E fica ruim, dá ruim. Agora, em termos de prática de trabalho, trabalho, Léo, para um GM dentro de uma companhia tão grande como você trabalha, dinâmica, uma empresa que atrela tecnologia à saúde? Ou seja, é algo que realmente tem uma dinâmica ainda mais pesada. É, como é que você faz para administrar tantos pratinhos ao mesmo tempo, respondendo aqui para o teu time, obviamente, atuando com eles, respondendo lá para fora? Qual que é o segredo para administrar tanta coisa ao mesmo tempo? E fazer direito, né?
É, o segredo é muito individual, né? Mas existe um livro que fala sobre liderança, é da Bárbara, me fale o nome agora, é a Bárbara Keller, alguma coisa nesse sentido. Ela traz de que há muitas características, apesar de cada um trazer a singularidade, muitas características nos líderes que tiveram sucesso. Ela fez um estudo com mais de 1000 líderes de mais sucesso no mundo e ela trouxe características onde todos esses líderes que tiveram enorme sucesso tinham. E são coisas tão básicas, Otodeschine, que às vezes a gente, né? A gente está falando aqui para o time que atua na área de saúde, gente já com sucesso, gente que está crescendo e que quer ouvir algumas coisas, mas são tão básicos, às vezes, as sugestões ou as dicas, que às vezes parece que você não sabe o que fazer, né? De fato, 75% dos líderes são admirados porque são líderes participativos. E isso é uma das minhas grandes características, sabe? Eu sou um cara aberto, minha porta está sempre aberta. Quando a porta da minha sala está fechada, eu me sinto até, quando eu não estou em reunião e ela está fechada, eu não me sinto bem, porque eu quero ser esse cara participativo com acesso total. Eu acho que são hábitos diários, então eu tenho hábitos assim, eu sou um cara com uma disciplina fanática, eu chamo assim. Eu sou um cara que faço a minha agenda do dia seguinte, ou reviso a minha agenda do dia seguinte, todo dia à noite. Antes de dormir, eu olho e penso, mentalizo o que eu vou fazer no dia seguinte. Quanto tempo pode durar cada ação, cada planejamento que eu fiz. Isso faz com que eu entregue, eu tenha limites e vá na direção de entregar aquilo que eu planejei no dia seguinte. Além dessa transparência que eu falei, participação, eu tenho uma paixão muito grande pelo que eu faço, sabe? Eu adoro começar cedo, eu adoro trabalhar. Eu me lembro que eu tive um chefe que eu falava assim, eu nunca senti preguiça de trabalhar. Falar assim, você tá brincando comigo. Parece clichê de novo, né? Mas, de fato, eu sou um cara tão apaixonado pelo mundo executivo e pelo que eu faço, que faz com que você consiga administrar, tratar bem todos os temas e todos os estresses que aparecem. E aí, por último, escolher bem as pessoas. O líder, o bom líder, ele não terceiriza a escolha de pessoas 100% com RH. Ele participa, ele faz coach no seu início, ele administra a entrada, o onboard dessa pessoa. Se ele quer ter um líder forte, se ele quer ter um time forte e ele pode administrar tantas variáveis como você falou, ele precisa escolher, ajudar a escolher essas pessoas. Então, esse é o pouco aí que eu traria que faz a minha prática no dia a dia.
Muito bom, Léo. E são conselhos, como você falou, práticos, simples no básico, mas que fazem muita diferença no resultado do negócio, da gestão do negócio. Por outro lado também, ao mesmo tempo que você, como GM, tem que dar a direção macro, né, para a implementação, você, por outro lado, acaba tendo que administrar conflitos. Gestão de conflitos é uma habilidade importante para um alto executivo. Como é que você atua tanto para administrar conflitos internos aqui na afiliada brasileira, mas também a gestão de conflitos entre países, com o chefe lá fora, com o colega lá fora, com as decisões, né, corporativas que acabam tendo que ser tomadas em conjunto?
Eu acho que conflito, né, no seu time ou no time que está próximo de você é um tipo de conflito, né, e eu costumo gerenciar de uma forma muito clara, muito transparente, direta. É uma coisa que eu evoluí muito nos últimos anos, que acho que não fazia bem antes, é ter sempre o recursos humanos com o seu parceiro. Sempre é uma área independente que atua de forma a contribuir para você, principalmente nesse sentido dos conflitos. Mas fora isso, é muita transparência. Quando eu sinto alguma coisa no meu time, quando ouço algum exemplo, a gente fecha a porta rapidamente, tento agir assim que o calor dá a primeira baixada, para poder trazer eles juntos, olhando no olho, mostrando o propósito e o objetivo que a gente tem à frente, para que a gente saia daquilo ali o mais rápido possível. Com o time regional, é um pouco diferente, né? A sua relação, ela normalmente é mais de distante, a sua relação, normalmente ela tem conflitos no negócio, porque o time lá de fora tem uma visão macro, tem uma visão diferente de característica entre países, e você está ali vendo o seu potezinho, né? Você também não está vendo o geral. Então, é muito contato, calls muito frequentes, né? Ligações frequentes para que a gente possa ter esse alinhamento, mas principalmente é transparência. Do ponto de vista prático, é você tentar falar tudo. Você tem ideia, quando mudou meu chefe há 3 anos atrás, nos primeiros meses, para ele entender quem eu era, para ele não achar que, né, o cara está em outro país, olhando para o Brasil, com notícias. O
Brasil já tem aquele estigma, né, Léo? De uma maneira geral, né?
Exatamente. E aí você, para romper com isso, você tem que dar transparência total. Então, imagina, um GM... Mas quando eu ia no dentista, se fosse no horário de trabalho, eu avisava, sabe? Quando eu ia almoçar um pouco mais, ó, hoje eu vou ficar, para ele ganhando, né, como a gente diz, tomando aquele café em quantidade comigo, para ele poder ir entendendo quem eu era, ou quem o time Brasil era, para que essa transparência resultasse em confiança. Então essa é a forma que eu lido nesses conflitos e também nesse relacionamento reportando lá para fora.
Excelente, Léo. Uma coisa que você falou aqui, eu até anotei, né? Eu sempre faço um wrap-up no final do nosso podcast e eu fiz uma nota aqui. Verdade gera confiança.
É isso.
O Brasil já é estigmatizado. O brasileiro, de uma forma geral, o brasileiro entre o brasileiro mesmo e o brasileiro pro pessoal lá fora mais ainda. Então, quando você, de fato, evidencia, procura mostrar, né, a verdade em tudo, por mais que às vezes ela esteja implícita, não tem como isso não se traduzir em credibilidade e confiança. Agora, falando de um outro tema importante, falando sobre negócio, falando sobre o mercado da Zimmer, né? Negócio mesmo. Hoje, como é que você vê o negócio da Zimmer e os principais desafios que vocês têm para impulsionar a tecnologia na saúde dos pacientes sem perder a humanização nos processos de tratamento destes, sem perder a humanização na sua essência?
Eu acho que o grande desafio é, se a gente falar de Brasil ou até de América Latina, o grande desafio que nós temos na área de saúde é o acesso, né? A gente tem 75% da nossa população tratada no SUS, muitas vezes sem o acesso a uma tecnologia de ponta, né? Para a gente que atua em empresas multinacionais que não produzem no Brasil, que tem um custo que às vezes não tem esse acesso, então acho que o principal desafio é esse. A Zimmer, como um todo, vem trazendo muita tecnologia para esse ecossistema que a gente chama de saúde. Então, a gente teve o Congresso americano agora há pouco, mostrou o quanto a Zimmer está avançada e acelerada nesse sentido. Lançamos o primeiro implante inteligente com um chip inteligente dentro do implante, acho que quase uns 10 meses atrás. Esse chip monitora o paciente, tem a durabilidade de 15 anos. O cirurgião consegue acompanhar esse paciente com a prótese em uso depois e ele diz, olha, onde está instável, onde não está, o paciente está caminhando, o paciente sente dor em algum movimento específico, ele consegue trazer toda essa informação. A gente lançou aqui no Brasil há 3 meses o My Mobility, que é uma parceria com a Apple e é um app que tanto se encontra no relógio quanto no celular e já vai ser lançado em Samsung, onde o My Mobility acompanha a jornada do paciente, desde o pré, o pré-cirurgia e o pós, onde o cirurgião consegue se comunicar, mas também setar objetivos para os pacientes, o paciente se sente mais seguro e ele, obviamente, segue mais as instruções que vai ter lá na frente um vetor ligado ao resultado daquela cirurgia, né? Então, traz uma cadeia baseada em valor em si, né? Nessa jornada do paciente. E outras coisas mais, como um óculos inteligente, uma sala inteligente, tudo integrado. Eu acho que os principais desafios dentro da área de saúde é como você integrar toda essa tecnologia, trazendo uma melhor satisfação do paciente, melhor resultado, melhor satisfação de toda a cadeia, como cirurgião, hospital e plano de saúde, dentro de um custo que tem um acesso para isso, né? A gente já vem buscando muito isso. A gente instalou 18 robôs no Brasil num modelo que a gente chama de alocação. situação, onde o hospital não precisou comprar, mas sim dando acesso, mas trazendo esse benefício para o paciente de uma forma mais acelerada.
Formato comodato, assim, Léo? Tipo comodato?
Sim, um formato de comodato, para que a gente pudesse dar esse acesso aos pacientes de uma forma acelerada, tanto que no mundo a Zimmer não é líder em robótica para ortopedia, mas no Brasil a gente é líder de longe em número de cirurgias e em número de robôs instalados.
O que esses robôs fazem, Léo? A gente tem um público aqui que talvez não claro. Esteja muito familiarizado com o perfil de negócio. Claro. Fala um pouquinho para nós como é que é, porque eu vejo que assim, conhecendo já o que eu conheço de vocês, vocês têm um trabalho que atrela tecnologia à saúde e é muito inovador, é muito disruptivo.
Sim, o que é disruptivo mais é todo esse conjunto, né? De um implante que emite dados para o cirurgião, com um app que monitora, com essa sala inteligente mais a robótica, né? Outras empresas têm pontualmente cada um desses itens, mas essa integração que é o grande diferencial hoje da Zimmer Biomet. A robótica, ele é um assistente do cirurgião. Então, muita gente às vezes pergunta, né? A gente até falou algumas semanas atrás na Exame, e a pessoa perguntou, mas vai substituir o cirurgião? Não, definitivamente não. Vai dar uma precisão maior, vai trazer uma padronização maior, e ele é um assistente do cirurgião. Então, ele serve para tudo que o cirurgião planejou fazer naquela cirurgia, de fato, ele alcance. E se no meio da cirurgia algo ele notar que precisa ser redefinido, ele consegue redefinir durante a cirurgia, trazendo assim uma uniformização, um ganho bem eficiente para o paciente já no dia seguinte. O paciente pode sair antes do hospital, o paciente, obviamente, tem menos comorbidade. Isso traz valor à cadeia porque reduz a estadia do paciente e aí também todo mundo é beneficiado nessa cadeia também de valor, né?
Hoje, Léo, o nicho da Zimmer é, obviamente, ortopedia, posso dizer assim, e, claro, tecnologia atrelada à saúde no ecossistema, né, de uma forma geral. Assim, falando de uma maneira muito, muito macro, né? Existe alguma perspectiva ou algum outro nicho, obviamente, que possa ser revelado agora, né? Que a Zimmer pensa em atuar também para o futuro?
Claro. O Todeschini, falando de, né, de passado, presente e futuro, a Zimmer, ela, na verdade, ao invés de ampliar, ela está reduzindo. Então, a gente fez um spin-off há pouco mais de um ano atrás, onde a gente abandonou, a Zimmer era líder global de implante dentário, separou em duas empresas, como eu falei, em um spin-off, e também saiu da área de coluna, exatamente para ficar focado, muito focado dentro da área de ortopedia. Ortopedia é a única coisa que a Zimmer faz, mas faz com excelência. Ninguém tem um portfólio tão completo quanto a Zimmer na ortopedia e ninguém consegue chegar em todos os detalhes de aplicação que o paciente. Então, a gente está customizando, cada vez mais acessando o paciente de uma forma individual.
Eu vou te fazer uma pergunta agora, Léo, que essa pergunta acabou de me surgir. Eu estava escutando você falar que tive um insight. Eu acho que é legal, uma pergunta legal para o público, né, que está no ecossistema de saúde, independente da área de atuação. Mas, pensando do ponto de vista de modelo de Zimmer, você como executivo, auto-executivo, dentro desse modelo de negócio, que é o quê? Tecnologia a serviço da saúde. Como é que você vê esse mercado um pouco para frente? Como é que você vê essa questão de robótica, inteligência artificial, big data, toda a questão de tecnologia aplicada à saúde no Brasil? Que, obviamente, né, a gente está sempre um pouquinho mais atrás. Como é que você imagina que isso vai evoluir nos próximos anos para o paciente, os benefícios?
Todeschini, quando eu olho 3 anos atrás, quando falava em robótica no Brasil, eu não acreditava. Eu achava que ia ser mais um modismo, que ia ser mais uma onda, né? E que era uma forma da gente, da indústria, se manter. Quando eu olho agora, isso aconteceu durante a pandemia, a gente fez o lançamento em dezembro de 2020. Estava quente a pandemia, a gente teve essa coragem, levou para frente, bastante desafiador. E aconteceu o oposto do que lá no iniciozinho eu imaginei. E eu acho que nos próximos anos, por que foi o oposto, né? Porque hoje, contando a Zimmer e nossos principais concorrentes, o número de cirurgias já tem um alcance, dentro da cirurgia, por exemplo, de joelho, já tem um alcance de mais de 30%. Então, esse acesso está chegando. Os resultados são altamente comprobatórios de que a tecnologia vem para avançar. E, obviamente, entrando outras variáveis dentro disso, né? Como você perguntou, como você acha que vai ser o Big Data? Esse app que a gente chama de My Mobility com a Apple, eu enxergava ele um ano atrás, pô, o cirurgião brasileiro, ele vai olhar, mas eu vou cortar o osso do paciente, né? Como é que depois eu vou atuar ou vou medir? O paciente vai ficar me mandando mensagem. Depois do lançamento, há 3 meses atrás, o paciente adorou, porque ele se sente atendido, ele se sente ali com alguém do lado dele.
Melhor cuidado, monitorado, acompanhado, né?
Com dados sendo coletados. Então, antes, o cirurgião só ia lá e olhava a clínica do paciente no seu consultório. Hoje ele consegue ver a clínica, mas acompanhar o que esse paciente fez. Será que ele está fazendo, está caminhando como eu pedi? Será que ele está saindo? Será que ele está fazendo a fisioterapia? Então ele consegue. E aí vem o implante inteligente, que coleta mais dados ainda. Vem a inteligência artificial para tratar esses dados. Hoje existe um trabalho sendo feito no mundo inteiro pela Zimmer, mas outras empresas também, onde essa coleta de dados já traz um algoritmo baseado no paciente, idade, qual é a morbidade que ele tem, qual é a característica de dor dele, qual tipo de prótese ele botou, qual é o melhor tamanho, o que ele tem que fazer no seu pré e no seu pós para que o resultado de fato seja melhor. Então esse algoritmo vai tratar esses dados, né, com toda essa, vou chamar de parafernália tecnológica, para que de fato a consistência do paciente venha e a gente possa envelhecer melhor, envelhecer com qualidade, envelhecer, né, vivendo.
Ou seja, não é só acompanhar a jornada do paciente antes do tratamento, é mapear a jornada para que ele chegue o mais rápido possível ao tratamento e ao diagnóstico e acompanhar a jornada desse paciente após a intervenção, o tratamento, né? E fazer Exatamente. Com que ele se sinta mais assistido. Isso agrega valor. Isso agrega valor para o médico, para o paciente, para o ecossistema de saúde, só que as empresas precisam se adaptar a esse modelo mental.
Exato.
E ainda tem muitas que tratam só o final e não o que vem antes, né?
Sim.
Você tem que tratar a raiz e trabalhar em cima dela. E falando do pilar de pessoas, uma coisa que a gente falou um pouco só até então. Léo, como que você vê que é fundamental você trabalhar o processo de pessoas dentro da organização, mesmo sendo uma companhia que obviamente trabalha muito com tecnologia? A tecnologia já traz uma menção mais de racionalidade, menos emoção, mas ao mesmo tempo você está ali no meio de um contato muito mais próximo com o paciente, e aí você tem que administrar resultados, você tem pressão sobre vendas, as pessoas precisam ser cobradas, é natural que seja assim, todo mundo tem que vender, a Zimmer não é uma entidade filantrópica, você também tem os seus deveres e obrigações. Como que você trata esse pilar pessoas? Como é que você vê o pilar pessoas sendo bem gerenciado?
Tereschini, como eu falei antes, eu acho que o início de tudo é você escolher, né, as pessoas certas e participar dessa escolha. Qualquer líder deveria se preocupar com esse início, né? Com esse onboard. Fora isso, o que eu vejo muito é uma proximidade, sabe? Aquela transparência que eu mencionei é a forma mais prática que eu vejo para que o time inteiro, como é que eu, como um GM, consigo chegar até o final da linha, né? Como é que eu consigo me comunicar até a pessoa que está fazendo a entrega do produto, que é altamente crítico? Então é você ter essa transparência e ter momentos para você trazer toda a missão da empresa, o propósito. Na Zimmer, toda apresentação que a gente começa, a gente precisa trazer um caso real, um exemplo que demonstre que a gente está levando a nossa missão. Então a gente traz casos de pacientes, casos especiais de tratamento ou até de compromisso do time para que a gente mostre. Então, além dessa transparência que eu comentei, eu acho que a chave hoje para um líder é você trazer o propósito, que tem a ver com esse início aí de reuniões que eu comentei, onde a gente hoje faz uma menção. hoje em dia, né, o tipo de liderança que a gente precisa, o tipo de conexão digital, velocidade da informação, se a gente não tiver um propósito muito bem estabelecido, as pessoas vão se perder e acabam não indo na mesma direção e acabam deixando as organizações e tudo mais. Então você, primeiro fincando o propósito, trazendo isso de forma constante e clara, dando transparência e, além disso, escolhendo as pessoas certas, é a maneira hoje que eu vejo assim, os três pilares para uma liderança consistente para um time, né?
Concordo contigo, Léo. Concordo contigo, sem dúvida, sem dúvida. E indo para a parte final do nosso podcast, olhando para você como executivo e como pessoa, Léo, o que, que você espera do futuro na sua jornada como executivo no mundo corporativo? E aí falando só do Léo mesmo, como executivo. E o que, que você entende que deve ser melhorado no ecossistema do mundo corporativo? São duas perguntas diferentes, né?
Sim.
Mas que têm alguma conexão.
Olha, a minha jornada, né, do Léo, eu procuro pensar para frente, sou um cara que me planejo muito, mas também não fico pensando em 20 anos não, sabe? Eu tô imaginando, até para você poder se descascar ou perder suas penas e ganhar de novo, e alçar novos voos, eu acho que você tem que, às vezes, ter algum choque e esse crescimento. Eu me imagino liderando grandes companhias com grandes propósitos e esse crescimento muito pessoal, sabe? Quando eu olho para 7 anos atrás, 10 anos atrás, o que eu me desenvolvi como pessoa, considero assim uma barbaridade e espero que nos próximos anos eu continue me desenvolvendo, possa olhar para trás e ver isso, pelo bem da minha família, por todo o crescimento e exemplo que a gente tem que dar para os nossos filhos. Quanto ao mundo corporativo, eu entendo assim, Todeschini, o que mais precisa ser melhorado é esse equilíbrio, sabe? De enxergar o curto e longo prazo. A forma, né, o caminho, eu entendo que ele importa mais do que o resultado, sabe? Porque pode ser que você esteja plantando hoje para colher lá na frente. Às vezes as organizações, eu olho em volta, as organizações, elas obviamente falam do longo prazo, do médio, mas elas só focam no curto prazo. Então, acho que o mundo corporativo vai ser um equilíbrio maior entre o curto e o longo prazo, ou a forma, né, o como e onde você quer chegar.
Exatamente, Léo. É uma coisa que eu falo muito. A diferença entre a forma e o conteúdo. No primeiro podcast que a gente gravou, no Tier of Podcast, o Jefferson trouxe para nós de uma maneira muito clara essa questão. Né? Preocupe-se com a forma e o conteúdo. A forma e o conteúdo são mais importantes que o fim, né? Que o resultado.
Exato.
Que é o como, né? Você falou. Léo, para todas as pessoas que estão nos escutando agora, escutando o podcast, o Tier of Podcast com você, que mensagem você daria para aqueles que querem ter uma carreira ascendente como a sua, galgar os passos normais e chegar a uma posição de top management, uma posição sênior como gerente geral de uma companhia, ou até para aqueles que são jovens também como você e já estão na função? Que mensagem você deixaria para eles?
Olha, para os mais jovens que estão ainda buscando uma ascensão e desenvolvimento, a primeira frase que eu usei quando eu fui primeira vez gerente, eu fiz uma apresentação assim que eu entrei na empresa e eu queria trazer as pessoas comigo, mudar aquele mindset, né? E é uma coisa que eu olho hoje em dia e eu carrego até hoje, sabe? É uma frase do Arquimedes e fala assim: nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Então, essa era a primeira mensagem. Eu acho que hoje o mundo tem tanta informação, tantos calls, tantos objetivos e targets, você tem muito, né, que entregar tanta coisa. E uma mensagem simples é que você faça um hábito, não mude todos os dias o que você quer ou a forma que você lida ou a sua agenda. Saiba dizer não, então, para que você tenha, de fato, essa excelência através de um hábito. A segunda é: vá até o fim. Vá até o fim tudo. Comece com as pequenas coisas. Começou a ler um livro? Termina ele. Se comprometeu? Entrega e vá até o fim. Começou a dieta? Vá até o fim. Começou o exercício? Vá até o fim. Porque, de fato, o que mais a gente tem visto aí são muitas iniciativas e, às vezes, sem levar até o fim, isso faz com que você fique em aberto aí na suas entregas. O terceiro é ter paixão. Não importa o que você vai fazer, escolha e tenha paixão. Acorde. Quando você chega na empresa, você dá aquele bom dia, vão notar que você chegou ali com vontade, com paixão, com amor. Isso faz uma diferença enorme. Energiza as outras pessoas e retroalimenta para você. Então, esses são os três conselhos que eu daria para as pessoas que estão em ascensão. As pessoas que já ocupam cargos de liderança, o líder hoje é saber se organizar, né? É saber priorizar. É muita coisa. O líder hoje tem que saber conviver com pendências, né? É inacreditável. Você acorda uma lista gigante todos os dias. E aí você tem que, como é que eu me organizo e como é que eu priorizo isso? Eu acho que esses são os líderes do presente. Quem sabe priorizar, se organizar para entregar o que for mais importante. Segundo, cuide das pessoas. Porque as pessoas precisam de nós. A gente tem visto aí, né, os problemas mentais passando à frente de todos os outros. E os líderes são pessoas que, no detalhe, perguntando como vão as pessoas de um problema que ela tem. Começa sempre uma reunião perguntando das pessoas, trazendo para o seu lado íntimo. Eu faço isso quase sempre e é um conselho que eu dou. Cuide das pessoas, cuide do seu time. E para terminar, cuide-se de você mesmo, né? Porque o líder é sozinho, como a gente falou lá atrás. Se você não se cuidar, não só no desenvolvimento, mas também a sua cabeça, você não vai conseguir ser um bom líder para o seu time. Então é isso, esses são meus conselhos aí, se tem alguma coisa para trazer aí de interessante na minha carreira para esse time todo aí que está nos ouvindo.
Léo, vou te falar que você sabe, quer dizer, você não sabe, eu tenho uma mania. Essa mania muito provavelmente um dia vai se transformar num livro. Mas sempre que eu estou gravando um podcast, isso serve para mim, porque é uma maneira inclusive de eu estudar, de eu me atualizar, de eu mudar meu modelo mental, eu anoto uma série de coisas. E quem sabe um dia, juntando todos os podcasts do T-Health Podcast, a T-Health Consultoria possa publicar um livro de dicas práticas executivas, né? Enfim, então eu pego muito aquilo que você falou, algumas coisas eu coloco ipsis literis no papel, outras eu traduzo, mas que quer dizer exatamente a mesma coisa que você falou. E fazendo aqui um apanhado, né, de algumas coisas legais, né, os bullet points do podcast do Léo. Olha só que legal, para quem está nos escutando, para todos nós aqui, eu e você. Comece pelo começo, entenda a dor primeiro. Não permita ciliar ao crescer na carreira, não seja dono da estratégia sozinho. Nunca tenha medo de dar um passo atrás ou recomeçar. Deixe de lado a sua vaidade para recomeçar. Coisas básicas de um líder. 75% dos líderes são admirados por serem participativos. É um modelo de líder de porta aberta, não aquele líder que fica com a porta o tempo inteiro fechada. Disciplina. Seja fanático na disciplina, revise o seu planejamento, seja insistente nisso, na sua agenda. Seja transparente e apaixonado pelo que você faz e escolha bem as pessoas que atuam com você. Não delegue tudo para o RH. O que quer dizer isso? Não é que o RH é ruim, muito pelo contrário, é um super parceiro, mas tem coisa que é você como líder que tem que fazer pelo seu liderado. Ingestão de conflitos. Seja transparente, use recursos internos, como os recursos humanos, que também pode ajudar. Resolva o mais rápido possível os conflitos. Invista no processo de comunicação e a verdade em tudo. Gera confiança. Os desafios na área da saúde que o Léo falou para nós hoje. Acesso à tecnologia de ponta é fundamental para os pacientes. Estar mais próximo do paciente, acompanhar a jornada do paciente e ter um modelo de tratamento e tecnologia integrada para o paciente. Também é fundamental. E mais algumas outras coisas para fechar o nosso podcast. Preocupe-se em garantir que a comunicação chegue corretamente até o fim da linha. Desde o top management até a pessoa que abre a porta, a senhora querida que faz o cafezinho, né? Traga todos em tudo a conexão com o propósito da organização. Sempre traga o propósito no centro de tudo. Tenha o equilíbrio em enxergar o curto, médio e longo prazo e lembre-se da forma e conteúdo. Não é só o fim. A forma e o conteúdo são mais importantes. Não mude todos os dias os seus planos para aqueles mais jovens, né, os executivos em ascensão, tenha hábitos regulares, inclusive no trabalho. Termine tudo que começa, ou seja, a famosa, tenha iniciativa, mas também tenha acabativa. Tenha paixão, faça com paixão. E para os executivos já experientes, que já ocupam cargos de liderança, saiba conviver com pendências, saiba priorizar, cuide das pessoas, os times precisam de nós, líderes, e cuide de você para que você possa cuidar bem dos outros. Consegui capturar bastante coisa?
Caramba, bastante coisa. Se a gente conseguir passar aí 20% disso, vou ficar muito feliz.
Ah, com certeza, Léo. Poxa, quero finalizando aqui o nosso podcast, já indo para, né, para a etapa final, te agradecer muito por poder estar com você aqui, compartilhar com o nosso público que está nos escutando a sua experiência. Foram dicas valiosíssimas aqui de negócio, pessoa, futuro, ecossistema de saúde, tecnologia. Então, isso com certeza vai ajudar muita gente a encurtar muito caminho, a errar menos, acertar mais, ser melhor para as pessoas, ser melhor para os pacientes, ser melhor para os funcionários, ser melhor para as organizações. Parabéns pela tua carreira e, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, tá? Muito feliz aí. E o nosso time também da T-Health, com certeza, em poder te ouvir.
Eu que agradeço. De fato, a T-Health faz um trabalho muito diferenciado, né? Muito focado na área de healthcare, né? É difícil encontrar podcasts ou uma consultoria que faça um trabalho tão direcionado dentro dessa área. Então, obrigado pela oportunidade de dividir isso aí com outras pessoas e sucesso.
Obrigado, Léo. Nos vemos a todos que estão nos escutando agora no próximo episódio do T-Health Podcast, em breve no ar com o Léo, Leonardo Moraes. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.